Aô, Trimone! Tudo bom? Eu sou o Milher Bento.
E eu sou a Juliana.
Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Hoje, eita, com o quadro que vocês estão gostando demais, né, Juliana?
É isso aí, gente. Tem base. Hoje tem base. Tem um convidado especial, um compositor que a gente admira muito, um cara importantíssimo para o cenário atual da música sertaneja, né? Da música popular brasileira também. É o Júnior Gomes.
Satisfação, Júnior.
Prazer demais falar com vocês aqui. Eu já falei para vocês o quanto eu sou fã do trabalho de vocês e pra mim estar aqui hoje é uma alegria, velho. Vamos nessa.
Que massa. E o Júnior, rapaz, ele tem base pra falar, né, sobre composição, sobre
base,
mercado,
rapaz,
de música.
É, a gente já fez um vídeo do Júnior, né, das composições.
Verdade. E tem até que atualizar, né, velho, esse vídeo aí, né?
Você tá doido.
Tem um negócio novo pra poder postar lá.
Tem um tempinho já, né? Mas são muitas composições. Tem que fazer parte 3, parte 2, parte 3, né? E hoje nós vamos bater um papo aqui sobre o mercado, sobre composição, mas também sobre um outro lado do Júnior Gomes, que talvez as pessoas não vejam muito, né, e tudo mais. Então vamos começar a papiar.
Exatamente.
Né?
O Júnior Gomes, que atualmente tá em Goiânia, né, Júnior?
Mora em Goiânia.
Mas você é de Quixeramobim.
Aí decorou, cara, rapaz, decorou.
Não, mas de tanto você falar, a gente aprende a falar o nome. Porque o primeiro vídeo que a gente fez, rapaz, foi
verdade,
difícil falar
verdade.
O nome, viu,
foi
dessa
difícil.
Cidade.
Travou, deu uma trava-língua ali.
Eu sei quanto é difícil. Todo mundo, quase ninguém decora, cara, esse nome. É difícil, Quixeramobim.
E como é que foi, Júnior, assim, já pegando lá do começo da sua história, sair de uma região de... Quantos habitantes tem ali?
Quixeramobim tem 70 mil habitantes. Só que meu pai, ele mora no interior de Quixeramobim.
Nossa senhora.
A comunidadezinha que a gente nasceu lá, acho que ela tem em torno de 300 habitantes. É um negocinho pequenininho mesmo, um lugarejozinho bem pequenininho, sabe? Uhum. E aí depois eu fui pra Fortaleza. E de Fortaleza eu vim pra Goiânia.
E desde lá de Quixeramobim, você já era compositor? Ou como é que veio essa profissão, que é esse talento, esse dom que você tem?
Na realidade, cara, meu pai, ele é um repentista, né? Meu pai, ele toca viola, aquela viola caipira. E aí ele faz repente. Desde pequeno eu via ele fazendo aquilo ali, eu acho que...
Repente é aquele...
É que faz as rimas na hora. Faz
que
a
fez
rima
muito
na hora.
O sucesso foi o...
Caju e Castanha da vida, essa galera, entendeu? Só que Caju e Castanha não era com viola, né? Meu pai é com viola. E eu vi ele tocando, cara, e aqui dali acho que foi um dos grandes gatilhos pra mim descobrir que eu tinha o dom, né? Porque o dom a gente descobre depois de um certo tempo. E aí, quando era pequeno, eu ficava lá na minha mãe lá e eu comecei a fazer as paródias da vida. Pegava uma música, fazia outra letra por cima e comecei a brincar. Desde pequeno. Depois comecei a fazer músicas inéditas e pequenininho mesmo, coisa de eu, com 12, 13 anos, já ficava brincando de fazer músicas. Fui pra Fortaleza pra trabalhar lá em outras profissões. Aí eu já comecei a compor um pouco mais, pegando um pouco mais firme, até que em 2011 eu gravei minha primeira música.
2011. Então, de 2011 pra primeira, quando você começou a compor, quanto tempo foi assim?
O primeiro sucesso, você tá falando?
Pra primeira música gravada, melhor dizendo.
Eu acho que eu comecei a compor mesmo. Acho que em 2000, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu já brincava de compor. Brincava de fazer música, tocava nas panelas da minha mãe lá.
E que ano era isso daí?
Era 2000, ixi, eu fiquei até 2008. Acho que 2008, tinha 18 anos, 2005, por aí, eu já ficava, já brincava por aí, sabe? E aí, quando eu fui gravar a primeira, foi em 2011, já tinha 21 anos, né? Aí eu gravei a primeira, aí foi que deu aquela vontade, eu falei, rapaz, agora... Se eu gravei um, eu vou tentar gravar mais, que dá pra mim viver desse negócio aqui. Aí eu comecei a trabalhar, mas foi mais ou menos esse período mesmo.
E você, assim, hoje o compositor, ele é considerado uma profissão e tudo mais. A gente vê os frutos que a composição dá e tudo. Só que a sociedade demora um pouco pra entender, né?
Demora.
A gente sentiu isso como escolhendo o YouTube, né? A gente sofreu um pouco, às vezes, a família, amigos. Nossa, mas youtuber? E a faculdade?
O que você faz a vida, YouTube? Mas o que você trabalha, né?
Mas você tem outra profissão?
Desse jeito mesmo, viu?
Você tem uma profissão? Tá bom, você grava vídeo, mas você tem uma profissão? E eu não sei se o compositor já passou por isso em alguma parte, né? Acho que alguns já devem ter passado pela família e tudo mais. Você passou esse preconceito com alguém?
Passei. Eu ficava compondo, eu lembro que até meus próprios irmãos mesmo, quando eu ficava compondo lá dentro do quarto, lá na gritaria lá compondo, eles, rapaz, esse menino tá ficando é doido. Compondo desse... Sempre que me apoiou muito mesmo, foi meus pais. Meu pai sempre me apoiou demais. E aí no começo era meio complicado mesmo, pô, é complicado. A profissão de composição é igualzinha a do YouTube aí. Mas só que hoje, eu acredito muito que isso muito era por culpa dos próprios compositores mesmo. Porque eu percebo que os compositores, a galera das antigas, eles mesmo não divulgavam o trabalho deles. Tipo assim, lançavam as músicas e eles não postavam, dizendo que a música era deles. Aí os cantores já não postam muito, né? Então assim, faltava esse pouco de divulgação pra mostrar que você trabalha com aquilo, que você vive daquilo. E aí, nisso aí, eu até me responsabilizo, porque quando nós criamos a Seu Hit, desde que a gente criou, cara, a gente chegou até a ser, a galera começou a falar da gente, porque a gente postava demais as músicas da gente. A gente toda hora ficava postando, ó, composição nossa. E a galera pensava que a gente queria ser maiores do que os cantores. Mas não era
artista,
não, pô. Eu queria só mostrar que a música era minha.
É,
isso não tem nada de demais nisso, entendeu?
Exatamente.
E a partir disso aí, a galera também começou a postar. E hoje, aí, por isso que hoje, tem muitos compositores que são tão conhecidos quanto cantores. Por causa da gente mesmo, a gente tem que postar a profissão da gente, é o trabalho da gente, né,
tanto
cara?
Tanto é que é verdade essa parte do compositor ser mais valorizado hoje em dia, do compositor aparecer. Tanto é que um quadro do nosso canal, que é o Quem Escreveu, é um dos principais quadros aqui do nosso canal, as pessoas gostam demais.
É uma aceitação do público, né?
Porque as pessoas, normalmente, quem não é do mercado, falar as pessoas leigas, elas pensam que, por exemplo, a música do Gustavo Lima é ele que escreveu.
É verdade.
Ele Marília, que tá passando
isso
por
é
aquilo,
verdade.
Ele que tá passando por aquilo e ele fez isso. Então é muito importante mesmo os compositores mostrarem as suas caras.
Exatamente.
Dar
seu
valor,
estilo de vida também.
Estilo de vida.
Eu vejo muito no seu Instagram, você já está com 118 mil seguidores, né? Então isso é muito grande.
Muito grande.
E você, seus amigos, o pessoal aí do grupo, sempre mostrando as conquistas, o estilo de vida, quando vocês se reúnem para compor, sempre rola uma foto. Então isso é importante porque eu vejo o Instagram de vocês como um cartão de visita mesmo, um item motivacional para quem está começando, né? Às vezes é mal visto, né, a gente ficar postando as nossas conquistas, mas eu acho que vocês precisam fazer isso porque tem pessoas que só vão valorizar a profissão quando vê resultado, né?
Com certeza absoluta. Eu tomo muito cuidado quando eu vou postar minhas conquistas, eu particularmente, eu não gosto de postar no sentido de ostentar, né? Quando eu compro um carro, quando eu compro alguma coisa, eu gosto de postar e na legenda eu colocar frases que mostrem pro povo que também quer viver essa profissão que dá pra conquistar, mas não mostrando no sentido de ostentar, que eu não curto muito não esse negócio de ostentar. Então, tipo assim, acho que é importante porque realmente a gente é exemplo pra muitos, né? Hoje a profissão compositor é muito valorizada, eu acho que devido muito da gente, de muitos compositores que estão aí gravando bem. Então, muita gente se espelha na gente. Então, a gente tem que tomar um cuidado, de certa forma, mas também mostrar que a gente pode conquistar muita coisa escrevendo, né?
Exatamente. Até porque, Júnior, você veio de baixo.
Querendo
ou não, você veio de um lugar pequeno, não menosprezando, mas de um lugar pequeno, do interior, como você disse. Então, normalmente as pessoas só veem, o Júnior, não sei quem, comprou puta de um carro. Ah, não sei o quê, só vê o resultado final. Então, não vê o que você passou pra você chegar ali pra comprar uma BMW, comprar uma casa, dar uma casa pra sua mãe. Então, é muito legal, às vezes, você mostrar essa parte, porém, mesmo assim, as pessoas só querem ver o resultado final, não ver o trajeto, né?
E
quanto
vezes...
tempo você tá no mercado aí, batendo, indo atrás de artista pra gravar, né?
E muitas vezes não tá disposto a pagar o preço, né?
Com certeza absoluta.
Conta um pouco aí desse preço que você pagou, como é que foi o começo, a trajetória, até chegar e conseguir gravar uma música. Porque eu acho que a parte mais difícil pro compositor é ter um monte de música ali legal e não conseguir chegar no artista, não conseguir... mostrar o seu trabalho da maneira correta, às vezes,
com
né?
certeza. É o que eu mais falo pra compositores iniciantes, cara, é justamente essa questão do passo a passo. Eu brigo muito isso no meu Instagram, porque eu vejo muitos compositores que estão iniciando, a preocupação deles é em compor logo com o Júnior Gomes ou em compor logo com o Thales Lessa ou com qualquer outra pessoa que esteja gravando com os maiores do Brasil. E às vezes o cara não tá nem preparado pra compor com a gente, porque a gente já tem uma bagagem muito grande. A gente passou muitos anos da nossa vida trabalhando nisso. E a gente trabalha, eu particularmente trabalho de segunda a sexta, sem parar, toda semana eu componho. Então, quanto mais você compõe, mais sua mente vai ficar propícia a fazer, vamos dizer, um hit, né? Um sucesso, né? E aí eu brigo com os compositores justamente por isso, porque eu vejo eles querendo pular etapas demais, cara. Eles estão começando e já querem gravar a primeira música com Wesley Safadão. Isso aí não tem lógica, essa conta aí não vai fechar nunca. Porque mesmo que ele consiga, eu fiz a minha primeira música, o Safadão já gravou, ele não vai ter continuidade, porque o cara não tem experiência, o cara não tem bagagem. Pode acontecer de você acertar uma música rápido? Pode. Mas o difícil é você depois continuar, porque você não vai ter experiência, não vai ter contatos para poder gravar com os outros artistas.
Exatamente.
Foi exatamente o que eu fiz. Eu comecei, em 2011 eu comecei a compor profissionalmente, gravei a minha primeira música. Cara, eu fui acertar o meu primeiro hit mesmo grande, em 2017.
Aí, ó, 6 anos.
Ar-condicionado
anos
no 15 com Safadão, né? Foi o meu primeiro grande hit. Quando eu gravei Ar-condicionado no 15, eu já tinha gravado mais de 200 músicas, cara, no forró, com as bandas pequenas. Eu comecei, gravei com uma bandazinha do bairro lá de Fortaleza, aí fui pra uma maiorzinha. Entrei nos forrozão de lá e comecei a gravar, fui gravando. Até que um belo dia, uma das minhas músicas, que foi uma música que fez um sucesso regional, que até depois foi gravada por Kleber Kaon, que é Levanta a mão pro céu e diga obrigado. Essa música fez um barulho lá pro Nordeste. E essa música chamou a atenção do Safadão. Não foi eu que fui lá no Instagram dele e fiquei lá perturbando ele no direct, ele não vai responder. Exato. Ele não me conhece, entendeu? O que foi que fez eu chamar a atenção do Safadão? A minha música. Ele ouviu minha música e me ligou um belo dia, até que eu lembro que eu desliguei na cara dele.
Sério?
Imagina aí, pô. Eu, nacionalmente desconhecido no Brasil, aí o Safadão foi e me ligou, ó, cara. Ô, Júnior, tudo bem, cara? Aqui é o Wesley. E eram umas horas da madrugada já, eu já costumo dormir cedo, né? Eu já sou meio brabo. Aí ele me ligou assim, umas 2 horas da madrugada. Ô, Júnior, aqui é o Wesley, cara. Aí eu, que Wesley? O Safadão, pô, eu... Ai, pra lá e pá, desliguei na cara dele, foi desse jeito.
Pensou que era trote.
Desliguei, aí ele me ligou e deu, não, pô, é o Wesley mesmo, tal. Tá? Eu queria ver com você a música Levanta a Mão Pro Céu aí, como é que tá. Aí foi que onde eu comecei a já me botar no mercado. Eu falei, irmão, não tem como liberar. Imaginei, o meu sonho era gravar com o Safadão, mas não tinha como, porque a música já era exclusiva da banda lá, que chama até Solteirões do Forró. E eu não liberei pra ele, mas aí, ó, já foi o primeiro contato. Já trocamos contatos, começamos a conversar, aí nós começamos a trabalhar mais a fundo mesmo, e aí começou a gravar com ele devagarzinho até acertar o primeiro hit. Então, assim, teve todo esse... Olha o tanto de tempo, de 2011 pra 2017. Eu fui crescendo, eu fui pegando experiência, fui gravando com a menorzinha, E se você vai trabalhando a sua mente, você vai começando a gravar com as maiores, é natural. Quanto mais você trabalha, é igual a qualquer outra profissão, né? Quanto mais você faz, mais você vai ficar melhor, né? Em qualquer profissão, né?
Tanto é igual que no YouTube, a gente começou, tem 3 anos, mas quando a gente começou, a gente não sabia nem exportar.
É, aquele negócio mais amador, né? Não tem jeito.
Então você vai amadurecendo, você vai pegando bagagem.
É, cara.
E é o que você falou, o seu trabalho falou por você. Então você, lógico que tem como o compositor que tá começando chegar num produtor, porém é mais... acho que é melhor você começar a liberar partidas que estão começando, ir degrauzinho por degrauzinho.
Com certeza.
Porque tudo que chega rápido, vai rápido também, né? E é igual o que você falou, aí você, quando você grava uma música com Safadão, aí você não vai ter bagagem pra contato do mercado, produtores musicais e tudo mais, né, Júnior?
É isso aí. E outra coisa que eu tenho muita dúvida, acho que a maioria dos compositores tem, né, que estão começando, é como apresentar a sua música pro artista. Porque você falou muito de que vocês postavam as músicas, né, isso, no Instagram. Qual é a melhor maneira, né, de chegar no artista? É claro que muitos não vão ter o contato do assessor, não vai ter contato do cara que seleciona o repertório. Eu já vi muitos conselhos de compositores para colocar as músicas boas em artistas pequenos e tal.
Legal,
e vai evoluindo.
É exatamente o que
então,
eu falei, né?
Você pensa assim que se postar música no Instagram e tal, é um caminho bom ou não?
Olha, eu considero um caminho bom, mas um caminho perigoso. Tanto que vocês podem ver no meu Instagram, eu não costumo postar muita música inédita.
Quando você posta, você já tá no artista ou não?
Não, às vezes não. Tem música que eu... Dá vontade de eu postar, eu posto, mas eu não tenho assim esse... Que eu vejo muitos compositores que eles gostam mesmo de postar música pra fazer aquele barulho, aí os artistas, todo mundo vem atrás. Só que o perigo que tem são justamente os compositores que não têm uma índole. Que nem o da gente, com o caráter da gente. O cara pode pegar o seu tema e você, infelizmente, não vai poder fazer nada, entendeu? Porque você postou ali, você jogou numa rede pública. Qualquer um pode fazer o que quiser com sua música. Eu tomo esse cuidado de não postar muita música inédita. Mas também é um caminho, as redes sociais estão aí pra poder... ajudar a gente, né?
Legal.
É um caminho. Eu, particularmente, eu gosto de mandar mesmo já mais
hoje
direcionado.
Tem...
Hoje, graças a Deus, a gente consegue. Antigamente, quando eu não tinha muito contato, meu amigo, eu perturbava baixista, baterista da banda.
Olha aí, gente.
O que tinha eu ia atrás desses caras?
O Rode.
Só não perturbava o cantor, porque era difícil conseguir o contato. Mas Rode, não, sério mesmo. Eu falava com todo mundo e saía mandando música pra produtores e tal. Ia fazendo e fui fazendo isso aí e deu muito certo, pô. Nossa. Deu muito certo. Eu acho que é a questão de você ficar toda hora ali... Tentando, uma hora alguém vai lhe responder e você consegue, entendeu? Mas claro, você tentando de forma educada, porque eu vejo muitos compositores, até comigo mesmo, eu vejo os caras que falam comigo, aí eu não respondo e ele já taca o pau na gente na internet, cara, aí é foda, entendeu? Aí não é educação, você não tá chegando de forma educada. Né?
Exatamente, tanto é que...
É, só pra me terminar, é justamente aí, ele ainda não tá preparado pra poder... Imagina se ele fala uma falta de educação com o Zé Neto Cristiano, com um artista, cara, tá entendendo? Ele não tá preparado.
E até esse negócio do contato, às vezes o cara consegue um contato e o cara fica perturbando o cantor, né? Sendo que, um exemplo, tá... Nesse momento, é um momento ideal pra ele mandar uma, duas músicas que ele acha que é a música certa. O cara vai e manda 30 músicas pro cara. O cara não tem tempo de escutar, né? E esse feeling também, a pessoa tem que ter, né? O feeling de contato. Não é só você compor as músicas, tanto é do seu hit. São 5 pessoas, correto?
Uhum.
Acredito que ali cada um tem a sua... Todos compõem, porém, cada um tem uma função além da composição, né? Que é um que é pra entregar a música, pra produzir uma guia. Como é que funciona no seu hit?
O seu hit, cara, desde o começo nós fomos muito organizados. A gente foi, eu acho que praticamente, se eu não me engano, a primeira equipe a trabalhar o nome de equipe mesmo. Tanto que quando a gente chegou em Goiânia, todo mundo... Caraca, é uma equipe, os caras... Porque, tipo assim, a gente escrevia músicas... A seu hit é o seguinte, se a música for só minha e do Ren... É só minha e do Ren. Não é a gente não dá parceria pra nenhum dos outros.
Falar isso daí daqui a pouco.
É só minha e do Ren, mas a gente só divulgava seu ritmo. Nós pensamos, cara, no lugar da gente ficar divulgando 5 pessoas, até a gente brincava com a questão do alô lá no Nordeste, quando o artista fosse dar o alô, pô, ele dá alô pra 5 compositores, é foda.
Não lembro. Mas,
cara, vamos divulgar só o nome da equipe? Se a música for minha e do Ren, é seu hit. Se for de nós 5, é seu hit e assim adiante. E a gente sempre fez muito isso. Isso deu muito certo. E a gente também era muito organizado por trás, por exemplo, o Vinícius Poeta sempre é sempre o cara que negocia as músicas. Hoje, graças a Deus, todo mundo já, com muita experiência, todo mundo já negocia. Mas naquele começo, como o Vinícius Poeta tinha mais experiência, era professor, eu não, um cara brabo lá do Nordeste, sabia nem o que era. Sabia nem o que era isso aí. Aí nós deixamos o Vinícius Poeta nessa questão de. Ele negociava. Qualquer. A gente mandava, por exemplo, eu mandava a música, o artista me respondia querendo a música, eu mandava lá o contato do poeta pra negociar. Então o poeta era como se fosse o financeiro. Eu era o cara responsável pela documentação, eu ia no cartório registrar as músicas. O Vini Show era que gravava voz, Benício também gravava voz. Depois o Ren chegou um pouco depois, né, quando a Serrita já tava em ascensão, o Ren chegou e somou demais e é outro cantor. Então tem 3 cantores e eu também tocava violão, né, nessa questão aqui. E aí nós criamos essa questão. Justamente falando daqui atrás, a Seu Hit foi uma das primeiras equipes a propagar essa questão de gravar, de mostrar a música pro produtor ao vivo, pô. Eu lembro que quando a gente chegou aqui em Goiânia, a gente foi assim, todo mundo era doido na gente, porque a nossa audição era massa demais, de verdade mesmo.
Tem aquela vibe, né?
Não, a gente, tudo ao vivo, tudo cantado ao vivo, aí voz, sanfona e violão, e nós cantando, e o Vini Show, aquela animação dele... Toda vida que a gente ia pras audições, até os outros compositores falavam: vixi, lá vem o menino da Seu Hit. Aí complicou pra nós. Porque a gente, essa questão de mostrar a música ao vivo é outra vibe, cara. A gente consegue mostrar o sentimento que a gente quer passar na música, né? Quando você mostra ali na guia, é um negócio muito meio que informal, não sei, entendeu? Eu acho massa, velho. Eu particularmente gosto de mostrar músicas ao vivo. Inclusive a Seu Hit, agora a gente tava junto esse final de semana. E nós já estamos planejando pra 2021 voltar a fazer mais isso, sabe? Se reunir mais. Porque acaba que na nossa correria a gente se deu uma distanciada, mas não distanciada de brigar. Nunca brigamos, mas a nossa amizade é de irmandade mesmo. E a gente vai voltar a fazer essa questão de mostrar as músicas ao vivo, porque vale muito a pena.
E dá diferença, né? Você passar aquela vibe pro artista. Às vezes o artista só escuta no áudio, fica, nem presta atenção às vezes na música,
com
né?
Com certeza.
Nesse mercado que tem tanto compositor, né? Tanto compositor de qualidade, às vezes essa diferença... Nossa,
isso, é o diferencial. É o diferencial.
É muito importante.
E o que você acha, o Júnior, assim... A gente não precisa citar nome, nem falar mal de ninguém, assim. Porém, eu vejo que acaba prejudicando um pouco o mercado... Quando você vai... Tem uma composição que tem 11 negros na composição. Parece a seleção brasileira na composição. E aí... Acredito que isso é algo ruim na música sertaneja. Eu vejo mais na música sertaneja, porque a gente vive isso, né? Porque acaba virando uma indústria, né? Então esses caras... que fazem isso normalmente, eles fazem ali na semana. No dia a gente tem que fazer 5 músicas. E aí eles se reúnem num lugar, às vezes nem todos tá na mesma música, porém eles fazem 5 músicas todo dia, vira uma indústria mesmo, né? E aí dentro dessa semana vai sair ali 30, 40 músicas. Normalmente a maioria sai igual. Dali vai sair um sucesso para um artista grande. Essas músicas que acabam ficando muito parecidas com as outras, vai para artistas pequenos. Por isso que a gente vê muita música igual. O que você acha sobre isso, cara, de ser do negócio virar mais negócio do que arte? Sabe, a música. A gente conversou isso com o Thierry e ele fala, cara, eu foco muito a minha arte do que fazer isso, né? Ah, liberar 400, 500 músicas no ano. O que você pensa sobre isso, cara? Acabou virando mais negócio que arte, assim, o mercado da composição?
Pois é, infelizmente, né, na minha opinião, porque essa questão, cara, por exemplo, é uma coisa que nós nasceu hit e não fazemos, que nem eu acabei de falar. Quando a música é só de dois, vai ser registrada nos dois. Eu acho muito... justamente deixando a arte um pouco de fora. Por exemplo, três caras fazem a... Eu vejo que tem muitas equipes por aí, que três caras fazem a música e o outro faz só a guia. O outro não fez a música. Mas como ele faz a guia, ele entra na música. Aí o outro é o que vende, é o financeiro e ele também entra. Ou seja, os caras não fazem o principal, que é a música, é a arte, e entram na música. Então assim, você mesmo desvalorizando o seu próprio trabalho.
Sim.
Imagina, eu tô compondo aqui, Não, o Milho é tão legal, mas a Juliana, velho, eu vou botar ele na minha música. Ah. Tipo assim, faz de conta que você é dono da McDonald's e você fala, pra partir de agora eu vou dar 2% pra cada um aqui, eu vou dar 25% do meu lucro pra coisa. Tipo assim, cara, eu particularmente eu não sou muito fã, não.
Sim.
Também não nada contra quem trabalha desse jeito, de botar 6 compositores. Inclusive, eu tenho músicas com 6, 7 pessoas. A gente tava ali num momento de brincar, até com o próprio Thierry, a gente tava lá em São Paulo, no churrasco, lá na casa do Breno e Carl César. Thierry foi e puxou um refrão lá, tava eu, Thierry, Ren, Thiago Graciano, Breno e Carl César, 7 pessoas. Aí nós, cara, quer saber? Vamos fazer a música. Mas todos os 7 participaram da música. Todos os 7 fizeram ali, cada letra por letra, todo mundo pensando junto. Aí beleza, cara. Agora, o cara que é produtor entra na música porque ele produziu, o outro que fez a guia, o outro tocou violão entra na música. Aí, cara.
O cara pagou a luz da casa, já entrou na guia.
Guia. Pô, eu particularmente, eu não sou muito fã, não, dessa questão aí, não.
Já falando sobre as músicas, Júnior, das suas composições, né? Acredito que eu vi algumas entrevistas suas, assim. Eu queria saber aquele momento que vocês gravaram 5, 6 músicas no primeiro DVD da Marília Mendonça, não foi?
Isso seu hit?
Foi sim. Como que foi isso?
Cara, foi... Até esse final de semana teve a live da Marília e nós fizemos questão de reunir a equipe pra poder assistir, porque ali foi um momento de nostalgia pra gente. Porque a partir da Marília, nós da Seu Hit, aliás, devemos muito a Marília, né? A Marília ajudou demais a gente. Marília, a gente se conheceu através de rede social mesmo. Ela já estava muito bem como compositora, aquele repertório do Henrique Juliano explodido, só a música dela, quase toda sozinha, quando era com ela, só o Chula, juntos. E ela estava explodida. E ela começou a seguir a gente nas redes sociais. Até que um dia a gente lançou uma música lá, até com a Márcia Felipe, na antiga banda dela, chamava Forró da Curtição. Na música Se Você Quer Saber, a gente postou ela e a Marília pirou nessa música.
Se Você Quer Saber.
Isso. Aí a Marília foi, chamou a gente e a gente começou a trocar figurinhas pelo WhatsApp. Aí nós falamos, um dia nós vamos aí em Goiânia, só que nós não tínhamos dinheiro pra poder ir, né? Mas um dia nós vamos aí e tal.
Isso vocês em Fortaleza.
Em Fortaleza. E, e ela doida por a gente, nossa, aí começamos aquela amizade mesmo pros redes sociais. Aí, cara, nós juntamos o dinheiro da nossa vida e viemos pra Goiânia. Eu lembro demais, nós juntamos o dinheiro da nossa vida todinho e viemos. Dinheiro da passagem de ir de volta, ficamos aqui na casa de um primo do Vinícius Poeta e ele ajudou a gente, dando comida, essas coisas. Que nós tínhamos, é sério mesmo, viemos com dinheiro contado. E aí nós conhecemos a Marília nessa viagem. E aí foi paixão à primeira vista, meu amigo. Aí a Marília ficou doida por a gente doida por ela. E aí logo em seguida a gente voltou pra casa e ela, com a saudade da gente, pediu ao workshop pra pagar passagem pra ela e pro Chula, que ela falou, não, nesse tempo ela resolveu a gravar, ela não tinha nem pretensão de gravar como cantora, mas ela resolveu, ela falou, galera, eu posso ir aí compor com vocês o repertório? Aí nós, minha amiga...
A Marília pediu pra compor com vocês.
Foi, só vem. Aí ela foi, o workshop pagou pra ela ir pra lá. E ela passou, acho que foi uma semana ou foi duas lá com nós, cara, compondo. Nós escrevemos aquele repertório todinho, né?
Essas duas semanas saiu o que lá? Que entrou.
Nossa,
no
aí saiu tudo, velho. Então me diz o que é amor pra você. Aí saiu meu cupido, é gari, só me traz lixo. Se você chorar em silêncio, folgado, maldita. Tudo isso aqui saiu nessa semana, entendeu? E a gente também ouviu as outras músicas. Ela ficava mostrando as outras músicas que ela também já tinha escolhido. Tudo isso aí teve... Eu achei massa que a gente participou de todo esse processo. Justamente por isso que a gente se encontrou essa semana. Eu lembro demais, cara. Eu lembrei... Inclusive, eu encontrei a Marília essa semana. Eu tava trabalhando em São Paulo, no mesmo condomínio que ela tava lá. E eu encontrei ela, a gente foi tomar um. E ela também relembrou de vários momentos que foram incríveis. A questão de que a gente... A música 4:15. 4:15, vem. A gente fez ela um dia antes do DVD. A gente já tava em São Paulo. O DVD ia ser tipo assim, amanhã, aí a Marília levou a gente pra São Paulo, lá pro Pepato, pra poder terminar de fazer os DVD e ver o DVD perto dela, que ela chamou mesmo só a galera que estava próxima. E aí eu lembro que a gente tava compondo, passamos o dia todo compondo, é umas horas da madrugada, cara. O Vinícius Poeta ficou bêbado no meio do caminho e dormiu assim no sofá, como aqui ali. Ficou eu, a Marília, o Tchulo e o Vini Show ainda. A gente aguentava a bebida mais do que o Vinícius Poeta, né? E aí, umas horas, cara, aí nós já tínhamos acabado de terminar uma música e o Poeta dormindo. Aí eu olhei pro meu relógio e eu falei, cara, agora vamos fazer uma música com a hora do meu relógio. A Marília que me lembrou isso aqui, eu não lembrava, velho. Falei, galera, vamos começar uma música com a hora do relógio. Aí a hora era 4h20. Aí nós começamos a fazer. A Marília começou, 4h20, vem falar comigo, disse que eu tô subindo. Quando a gente terminou a música, a Marília que me lembrou essa semana, eu não tava lembrando dela. Eu lembro quando a gente terminou a música, a Marília falou, aí o Tchula falou assim, cara, tem uma mania da galera dizer que 4h20 é a hora da maconha. Vocês sabem, né?
Agora, eu ia falar isso agora. Véio,
pai, 4h20 é a hora da maconha, isso não dá certo não, velho. Vamos mudar. Aí a Marília, não, então vamos diminuir 5 minutos. 4h15, aí ficou 4h15 a música. No dia ela foi gravada e foi massa demais. Tem muitas histórias, foi muito massa.
Eu queria saber como funciona a parte, assim, de inspiração que você tem, né? O seu grupo, acho que parte do mesmo lugar, porque vocês combinam ali, as composições saem muito harmônicas. E eu queria saber se tem algo, assim, você vê a história de alguém, se você já viveu certas coisas. E se você tem você se considera, assim, que tem um estilo próprio de música. Porque tem compositor que é mais... pro forró, uma música mais de sofrência, tem outros que é mais romântico. O que você gosta de compor, assim?
Pois é, eu acho que o diferencial da gente dar seu hit, vou falar de mim mesmo, de mim, é justamente essa questão de eu ser, eu até costumo dizer que a gente é camaleão, sabe? A gente se adapta a todos os espaços. Eu acho que por isso que a gente, que eu gravo muito, eu cheguei a gravar no meu melhor ano, no meu auge mesmo, eu cheguei a gravar 90 músicas no ano, 87 músicas em um ano. Do forró ao sertanejo, ao pagode, ao axé lá com o Léo Santana. Então, assim, em um ano eu gravei, eu acho que justamente isso. Mas eu acho que o diferencial principal, eu particularmente eu costumo compor músicas fáceis. Não no sentido de ter... não é a questão da sacada, né? Não é isso. É a questão de fazer a música... Eu gosto de fazer a linguagem do povo.
Do povão.
É nós vamos. Eu falo nós vamos. Porque todo mundo fala nós vamos.
O popular, né? O popular.
Eu falo a linguagem popular. Eu tento fazer, colocar isso nas minhas letras. Deixar o mais popular possível, porque aí a probabilidade de entrar na mente do povo é maior, porque a gente tá falando a linguagem deles, né? Então eu acho que o meu diferencial maior é esse mesmo.
Massa.
Tem algum estilo de... Não estilo, mas tem algum papo, assim, que você não gosta? Você fala, não é minha cara... É. Não incluo na minha arte. Tem alguma coisa, uma restrição assim?
Vinícius Poeta briga muito comigo que eu não sou muito fã de fazer funk. Não é a minha vibe. Não é.
Entendi.
Eu até escuto, mas não é uma coisa, por exemplo, vou estar tá entrada no meu carro e ouvir funk. Com todo respeito aos meninos e tal. Eu acho massa, mas não é a minha vibe mesmo. Acho legal quem faz, mas não é a minha vibe. Principalmente os funks que são mais pesados. Esses daí aí eu não.
As putaria.
Não é nem só o funk, não. Acho que qualquer coisa aí que tenha. Palavras que já denigrem outra pessoa. Aí eu já não sou muito fã de fazer isso, não.
Massa. Já falando de outra música de sucesso, composição sua, que é do Gustavo Lima, Zé da Recaída, né?
Zé da Recaída.
Como que você conheceu o Gustavo e como que rolou essa... Primeiro, como que vocês escreveram essa música? De quem que é essa música? Do seu hit?
Zé da Recaída é minha, do Murilo Ruf e do Ricardo e Ronael.
Ricardo e Ronael, a gente vai gravar isso. Com eles.
Ah, legal.
Que massa. Como que surgiu essa composição? Tem alguma história engraçada, alguma coisa assim?
Tem demais. Eu lembro que Zé da Recaída a gente fez, cara. Eu já tinha começado a ter um contato com o Gustavo Lima, sabe? A gente tava trocando figurinhas direto e eu tinha mandado aquela música Conta Gotas.
Legal.
Aqui é da seu hit. Eu peguei o contato dele com alguém e eu chamei ele, só que eu já tinha um nomezinho, ele me respondeu, né? Aí ele, né, começou a trocar figurinhas, ele conta gotas, ele segurou mais de um ano. E a gente começou a trocar figurinhas e eu comecei a mandar as músicas pra ele. Ele começou a gostar da minha linha de música. A Zé da Recaída, eu lembro. Tem uma história muito massa, velho, que é a história do Murilo Ruf. Eu lembro que a Zé da Recaída a gente fez. Aí terminamos a música, fizemos a guia, aí o Murilo Ruf no grupo no outro dia, galera, velho. Véi, eu acho que esse negócio de Zé da Recaída não... Tem até o áudio, depois eu vou mandar o áudio pra vocês verem. Cara, esse negócio de Zé da Recaída não vende não, pô. O tema Zé da Recaída não tem, não existe. Vamos mudar, vamos botar outra coisa. E nós, cara, mas se tirar o Zé da Recaída, a música vai ficar uma música normal, pô. Ninguém vai querer não e tal. Beleza, mandei pro Gustavo Lima, eu falei, não, vou mandar só pra me testar. Mandei pro Gustavo, essa daqui você pode segurar pra mim.
Na hora
desse
já
jeito.
Travou.
Rapaz, aí a gente tirou sarro desse Ruf, velho. Tirou sarro, valendo, nossa senhora. Eu até brinco. Se o Ruf um dia reclamar de outra música minha, eu já sei que vai ser sucesso, sabe? Aí a gente mandou pro Gustavo Lima. Gustavo Lima segurou ela durante um certo tempo. Aí falou, cara, eu acho que eu vou gravar um esquenta pro DVD de Barretos. Eu acho que eu vou gravar a Zé da Recaída. Despretensiosamente mesmo. Não quero nem... Talvez ela não vá nem pra rádio, não. Eu falei, beleza.
E foi um clipe, né?
Foi o clipe. Aí ele lançou o clipe, cara, e ele não entendeu não, meu amigo. A música, o povo pirou nela e a música começou a crescer, 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 crescer. Ele falou, meu irmão, tem jeito não, Juninho. Vou botar ela na rádio. Vou botar ela na rádio e botou. E a música virou, cara. A música mais tocada do Brasil durante 2-3 meses, se eu não me engano. Então a música virou sucesso mesmo, despretensiosamente. Foi, eu digo, costumo até dizer que foi a música que sem querer ela estourou, porque ninguém queria não. Eu queria, mas o resto dos meninos não era muito fã dela não.
E você acredita que depois dessa Zé da Recaída, o Gustavo Lima mudou de patamar? Ele já era estourado, mas isso, ele já chegou em Barretos com outro patamar. E quando veio com aquele DVD, que veio 100 mil e tudo mais, ele já veio diferente, né?
Diferente.
Você acha que essa música foi importante também?
Foi importante, porque eu acho que a partir da Zé da Recaída foi quando ele começou a trazer a bachata latina pro Brasil. Até então ele cantava o Arrocha, né? Meio que o Arrocha da Bahia, que é o tradicional que muita gente faz. E aí na Zé da Recaída ele já começou a trazer aquela... Começou a trazer ele devagarzinho,
aquele
sabe?
Aquele solinho, né?
Aquele solinho ali começou a aparecer. É justamente que começou a chamar a atenção. Ele deu uma virada de mercado com a Zé da Recaída. Aí depois veio com a 100 mil, que já era bachata feeling mesmo. E ele virou o cara da bachata, né, velho? Por causa disso.
O Zé da Recaída já era em bachata, vocês fizeram ou não?
Não. Não. Fizemos em Arrocha. Tipo que nem Arrocha, né? Não era a gente nem estudava essa bachata filho, né, cara? Que é um negócio tão novo, né?
Diferente.
Hoje já não. Hoje já virou tradicional a gente já fazer música nessa linha. Mas nesse tempo aí, não. Ele que botou mesmo. Foi o Gustavo Lima que fez essa questão.
E a gente viu que você teve um encontro com o Gustavo Lima, né? Depois disso tudo. Como que foi essa parte? Você teve algum momento assim de ficar nervoso? Ou realmente sentir realização do seu trabalho ali? Como é que foi essa, a sensação?
Gustavo Lima, tem dois encontros importantes com ele. Esse daí eu já tava mais de boa, eu já tinha perdido o nervosismo de tudo, né? Que eu já tinha gravado com todo mundo.
Todo mundo acostumado, né?
Agora, o Gustavo Lima, vocês não sabem, ele é o meu maior ídolo, né? Na música sertaneja.
É, do Miller também, né?
Dessa galera da nova geração. E os meninos da Seu Hit sempre sabiam. Eu era doido por ele no tempo lá do... Inventor dos Amores. Você não tá entendendo, não. Eu era doido por ele. E aí, cara, eu lembro que a gente foi uma audição. Esse aqui é o encontro mais... A gente foi uma audição com ele lá no Pepato. Uma audição lá no Pepato, que depois ele nem gravou o DVD no Pepato, mas ele tava meio que mexendo com o Pepato. Vamos lá. Uma audição pra mais de 60 compositores lá no Pepato. E eu, aí eu nervoso, né, amiga? Primeira vez que eu ia encontrar o homem, meu amigo. Imagina eu. E os meninos...
Já tinha gravado alguma... Já tava no mercado, já.
Não, aí eu já tava no... Já tinha gravado Marília. A gente já tava na ascensão, né?
Mas
já tava...
tem aquela coisa de pessoal,
não, mas era
né?
encontrar o Gustavo, velho. Eu nunca tinha gravado com ele... E o Pepato, não, vocês vêm. E os meninos da Seu Hit, todo mundo é brincalhão demais, né? Os meninos começaram a tirar a sarra de mim, velho. Quando a gente chegou nesse Gustavo, eu todo nervoso, que eu já era brabo. Tava lá brabo, lá do Nordeste, encontrar o maior ídolo. Aí eu, nossa senhora do céu, como é que vai ser isso aqui, velho? Aí os meninos, vai, Juninho, dá um beijo na boca dele. Tu disse dar um beijo na boca dele? Que eu ficava brincando. Eu falei, rapaz, se encontrar o Gustavo, se ele quiser me beijar, eu beijo ele, velho. Esse cara é sensacional, eu ficava brincando. E aí foi esse encontro, eu fiquei muito nervoso, mas ele foi de boa comigo, e eu fiquei de boa. Me acostumei. Aí veio esse segundo encontro, que aí eu já tinha gravado as músicas todas lá de Barretos, aí já tava... A gente já tinha virado meio que amigo, né, de trocar ideia. E esse DVD de Barretos foi um DVD muito, muito legal, porque eu me aproximei muito do Gustavo. Tanto que eu gravei lá 4 músicas. E depois
quais foram?
Acho que no de Barretos foi Zé da Recaída, Conta Gotas, Respeita o Nosso Fim.
Perrengue, né, também?
Perrengue já foi no DVD de... Foi no de Juazeiro do Norte, né? E aí eu gravei, acho que foram essas 3, não lembro se tem outra. Acho que foram só essas 3 mesmo. Mas a gente virou muito amigo dele me ligar assim, ele me ligava, cara, muito. Durante a semana, toda semana ele me ligava, Juninho, cara, tô pensando em gravar essa música, o que é que você acha? Vou te mandar pra você ouvir. Aí eu mandava, aí a gente ficava trocando figurinha, achei legal. Esse período foi um período muito massa, aí foi que ele me chamou pra ir lá no estúdio, pra ouvir o repertório junto com ele. E aí eu fui lá no estúdio, a gente foi lá resenhando, até me deu de presente um uísque lá, velho.
Rapaz, ele
parece
baladinho.
Rapaz, aquele uísque ali é caro, viu? Eita, eu não sabia que aquele uísque era caro, não. Tá lá em casa, acho que vou botar ele na parede.
Você dá pra
ele vem no saquinho, velho, o trem.
É bonito, velho.
Aquele uísque não vai pro churrasco, né?
Não, aquele ali não vai agora, não. Se for no churrasco, a gente
é
vai substituir.
Ali.
Tá,
ele me chamou pro churrasco, quero só ver, velho.
E aí foi isso, foi legal. Encontrei ele, a gente bateu um papo, foi muito interessante, velho. E o Gustavo. E hoje o Gustavo é... Continua sendo um ídolo meu mesmo. Ele é um cara muito massa.
Nossa,
eu gosto dele.
É muito legal o que seu trabalho conseguiu te proporcionar.
Nossa,
né?
Você não tá entendendo, não.
Nossa, é muito bacana isso. A gente sente um pouco isso como youtubers. É claro que não tivemos ainda tantas experiências, né? Mas antes a gente vê artistas hoje que a gente escutava em casa, a gente admira muito.
É incrível,
muito.
Né, cara?
No começo eu ficava nervoso, né? Aí depois você vai acostumando.
A gente fica meio travado, assim, mas...
Vocês imaginam eu, que sou lá de uma cidadezinha, velho. Eu vi aqueles caras só na TV. Não tinha assim. Nem YouTube a gente assistia porque não tinha celular. Então, tipo assim, só via quando passava no Faustão, que só pegava a Globo também lá na minha casa, né? Só pegava a Globo. Então só via aqueles caras pra gente assim, era tipo assim, era impossível ver esses caras pessoalmente. Aí hoje a gente tá aqui, aí toma um com o Zé Neto, toma um não sei com quem, os outros vão lá em casa, mas é massa demais, por isso eu sou muito orgulhoso da minha carreira, graças a Deus.
Que massa. Lá em Quixeramobim, você chegou a trabalhar com o que antes da composição?
Fortaleza,
assim,
né?
Ou Fortaleza,
é.
Né? Em
Quixeramobim eu trabalhava na agricultura, né? Meu pai até hoje é agricultor e eu ajudava ele na roça, era só o que dava pra fazer mesmo.
E quando você foi pra Fortaleza, já foi com a ideia de compor ou você acabou trabalhando
com
outra
coisa? Não, eu completei 18 anos e eu falei, rapaz, aqui não vou poder fazer nada aqui, não tem profissão de nada. E aí eu já tinha feito uns cursos, eu era muito bem no colégio, sempre fui muito inteligentezinho. E aí eu já tinha feito curso de informática, sistema, eu falei, não, eu quero arrumar alguma coisa aí em Fortaleza. E aí eu lembro que eu fui pra Fortaleza, minha irmã trabalhava na prefeitura de Fortaleza, e ela conseguiu um emprego pra mim de cara que era tipo um espaço grande, que tinha várias casinhas, e cada casinha era uma secretaria, sabe? Secretaria de Direitos Humanos, secretaria não sei de quê, era tipo um parque. E eu ia trabalhar pra limpar esse parque. Eu ia ser como se fosse um gari do espaço, sabe? Aí chama de civis gerais lá. E eu ia, e a minha sorte, que eu falei, caraca, eu vou trabalhar de gari, mas beleza, vamos, é melhor do que trabalhar na roça. Pensei comigo, né? Fui, quando eu cheguei em Fortaleza, aí surgiu uma vaga na equipe de informática. Caramba. E aí minha irmã perguntou se eu tinha algum curso, né? Ela nem lembrava que ela mesmo tinha pago um curso de informática pra mim. E aí eu entrei nessa empresa, na equipe de informática, um trabalho mais, né? Não era pesado que nem o de gari. E aí eu fiquei trabalhando como... Aí
você estudei. Chegou a trabalhar com gari ou não?
Não cheguei a trabalhar, não. A sorte, antes de eu chegar, me botaram pra equipe de informática.
Era mais leve, né?
Mais leve. Aí eu fiquei lá e estudei demais. Tanto que eu queria até fazer curso de redes. Que aí eu virei técnico, aí eu já era um dos caras da informática lá nesse tempo. Mas aí acabou que eu fiquei ganhando dinheiro ganhando como agente administrativo. Era metade do valor do que um técnico ganhava. E aí eu somei. Aí surgiu vagas lá pra técnico e os caras não quiseram me botar como técnico. Aí eu fiquei com raiva e pra sair.
Você saí. Pediu pra sair.
Saí. Aí o meu cunhado, que é o Mauro, até que eu devo muita coisa, ele me ajudou demais. Foi meu último chefe. E aí ele trabalhava num colégio, chama o Colégio Cristos, é um dos maiores colégios lá do Ceará, do Nordeste. E aí o Mauro, trabalhava lá, ela administrava uma boa parte das empresas do grupo. Aí o Mauro, não, vou lhe trazer para ser meu financeiro aqui. Aí eu trabalhei durante 4 anos ainda como financeiro dessa empresa. Aí só que nesses 4 anos eu já estava compondo. Aí eu ficava todo dia, eu trabalhava de 8 da manhã até 6 da noite, pegava o ônibus, ia compor com o Vinícius Poeta, mas era de domingo a domingo.
Olha aí,
a gente não escrevia só de segunda a sexta, não. Era de domingo a domingo.
Caramba.
Todo dia eu saía do meu emprego, pegava o ônibus, atravessava a cidade, que era literalmente do outro lado da cidade, de Fortaleza. Escrevia com o poeta até ali umas 11 da noite. E aí o poeta já tinha um carrinho, tinha um golzinho. E aí ele ia me deixar na minha casa, pra eu não ir muito tarde pra casa de ônibus. Todo dia, cara. Todo dia era o mesmo movimento.
Como que você conheceu o poeta?
Rede social, velho.
Rede social.
Rede social.
Que massa.
Eu já tinha algumas músicas gravadas e ele também. E a gente começou a trocar figurinha aí. Marcamos pra compor e a vibe bateu de primeira mesmo. E nós, tipo assim, a gente tava num período do mercado muito, muito fechado lá, sabe, no Nordeste. A galera, os compositores novos que apareciam, meio que os grandes não deixavam, sabe? Uhum. Ficava aquele negócio e nós...
Tava abafado em vocês, né?
E claro que o nosso sonho também era compor com os grandes. Todo compositor menor quer compor com os compositores grandes. Mas depois de um certo tempo a gente criou a gente viu que não era fácil, e até hoje eu entendo. Os grandes não têm tempo, cara. Eu vejo hoje, eu não tenho tempo pra poder parar a minha vida pra ir compor com alguém que tá ainda sonhando em ser compositor. É complicado porque a gente tá trabalhando já no nível de segurar a carreira, né? A gente tá no nível que a gente tem que trabalhar pra poder segurar. É a diferença. Eu tô aqui trabalhando pra poder manter minha carreira e tem gente que ainda tá aqui, ó. Ainda começando. Então a gente ainda tem que ganhar a questão da experiência. Exatamente. Que eu falo pra poder compor com a gente. Não menosprezando quem tá começando. Sim. Mas a gente tem que chamar a atenção de algum jeito, aquela questão que a gente vinha falando aqui agora atrás, né? E aí o Vinícius Poeta, nós, cara, aí foi a primeira decisão massa da nossa vida. Foi, a gente falou, cara, velho, compor com os grandes, os meninos não vai ter tempo pra estar compondo com nós. Vamos fazer o seguinte, velho. Vamos nós mesmo criar nosso negócio aqui e vamos compor, pô. Vamos compor, uma hora nós grava, uma hora nós tem talento, a gente sabe que a gente vai um dia ser grande. E aí nós começamos a compor, eu e o Vinícius Poeta. E o Benício era aluno do poeta. O poeta também era professor, o poeta também trabalhava o dia todo e a gente ia compor à noite, né? E aí o Benício era aluno do poeta e o poeta descobriu que ele cantava. Ele era meio tímidozão, o Benício é tímido até hoje. Mas um dia lá num concurso, lá no colégio, o Benício cantou e parece que ganhou, se eu não me engano, o concurso. Aí o poeta, rapaz, o Benício canta demais. Vamos botar ele pra gravar nossas guias. O Benício começou a gravar nossas guias e começou a compor com nós. Aí já ficou nós três. Aí nós, começamos devagarzinho a gravar com as bandas pequenas. Seu Hit ali, Seu Hit plantando Seu Hit ali. E aí o Vini Show começou a gravar a música nossa, que o Vini Show era cantor.
Ah, ele era cantor, né?
Numa banda chamada Forró do Bom. O Vini Show começou a gravar e nós começamos a virar amigo dele. E ele gravando uma atrás da outra nossa lá, e ele começou a compor com nós. Aí já ficou nós quatro, já ficou a primeira formação da Seu Hit, né? E aí o Vini Show, depois de um certo tempo, também resolveu sair da banda, ele não tava mais feliz na banda e...
Focou na composição.
Cara, vamos focar nisso aqui, vamos ser nós quatro e vamos se fechar aqui. Já que ninguém queria nós no mercado, nós vamos entrar sem o povo querer mesmo. Olha, aí nós criamos a Seu Hit e nós fizemos a estratégia totalmente diferente, porque, por exemplo, todo mundo sonhava em acertar uma música no Nordeste, porque aí o sertanejo geralmente comprava a música e estourava lá.
Sim.
Hoje em dia não, o Nordeste já é a mesma coisa de Goiânia, o que estoura lá estoura aqui, né?
Já dominou,
antigamente,
né?
Não, a música estourava lá, o Otaxixa comprava aqui e estourava pro lado de cá.
Exato.
Nós, cara, foi o seguinte, já que o mercado do Nordeste tá meio que fechado pra nós, porque a gente é iniciante e tal, vamos fazer o seguinte, véio, vamos fazer o caminho contrário. Vamos vir de lá pra cá. Nós tomamos essa decisão. E aí nós viemos a Seu Ritmo, começamos a plantar a sementinha aqui em Goiânia, sem aquele, aquela questão que eu falei, que não tinha dinheiro nenhum e viemos. Eu lembro que nós trabalhamos durante 3 meses pra poder vir pra cá, preparamos umas 80 músicas. 3 meses nós não mandamos música pra ninguém. Que a gente já tava meio que os queridinhos de lá com as bandas menores, né? Todo mundo querendo música, nós não. Não, cara, agora nós não estamos mandando música pra ninguém não, estamos de boa, estamos segurando aqui. Fizemos 80 músicas, 10, 80, fizemos uma repescagem lá, ficou 40. 40, se não me engano. Viemos pra Goiânia. Justamente nessa primeira vez que a gente conheceu a Marília. E aí a Marília, muito conhecida já aqui no mercado, apresentou nós pra todos os produtores. Mandou áudio pra todo mundo, ó. Os meninos estão aqui, os meninos são super talentosos, vocês têm que ver eles, rapaz. Você não tá entendendo, né? Passamos uma semana todinha fazendo audição de 8 horas da manhã. Vinha o produtor buscar nós 8 horas da manhã e audição e o pau traduzindo. Das 40 músicas, nós voltamos, vendemos 38, cara.
Caraca.
Em uma semana.
Caramba, que legal.
Voltamos pra casa, viemos pra cá sonhando e voltamos pra casa sem entender o que, é que tinha acontecido, entendeu?
E o Thierry fala muito disso, né? É que o compositor, ele não precisa ter, ele não tem que ter uma composição, não, né? Ele tem que ter várias. Então, a partir do momento que ele acertou uma dele,
cartela,
como ele,
né?
Cantando, né? Ele já veio com várias atrás, já veio com o tanque cheio, né? Abastecido.
Isso aí é a questão da continuação, né? A continuação da profissão, porque se você tiver só uma música, você não vai dar conta de continuar, entendeu?
E esse negócio, ô Júnior, da composição, você acredita que tem gente que nasce com dom, igual futebol, tem gente que é o Messi, tem gente que é o Pará, que eu falo que é do meu time lá, o lateral, lá, ruim pra caralho.
Era do Flamengo, eu conheço.
E na composição tem muito disso, né? Tem um cara que ele já nasce com dom, o talento, e tem um cara que adquire. Você acredita que a composição tem como o cara aprender a ser compositor?
Eu acho que tem como o cara descobrir que tem o dom. Eu não acredito muito nessa, o cara que é especializado em administração de empresa, ele... Ah, eu vou estudar, fazer um curso e vou ser compositor, na minha opinião.
Sim.
Eu sempre falo, isso aí eu falo abertamente no meu Instagram, sempre falei mesmo, que eu sempre falo tudo que eu penso na minha cabeça. Porque... eu acho que profissão é que nem a gente estava falando aqui agora atrás, é uma arte, pô. É uma coisa que Deus tem que mandar pra você. Beleza. Você às vezes demora a descobrir que você tem um dom. Que nem eu fui descobrir, eu já tinha. Vamos dizer em 2011, eu já tinha 21 anos. Que eu ficava brincando de compor, mas eu descobri que eu tinha um dom. Falei, cara, gravei uma música, aí o cara. Opa, descobri que eu tenho um dom. Às vezes o cara pode demorar a descobrir que tem um dom, mas eu, na minha opinião, essa questão de, agora eu vou ser compositor a partir de. Eu tô aqui fazendo...
Jogar YouTube.
Eu sou YouTube, agora eu vou ser compositor também, entendeu?
Exato.
O seu talento é outro. Deus lhe mandou pra fazer outra coisa.
Exato.
Entendeu? Eu acho meio... A minha opinião...
Sim.
Eu acho que o dom é primordial na arte da compor.
Então, pra
acho.
Você, os cursos hoje de composição, ele seria mais pra aperfeiçoar o dom, né?
Com
lapidar.
Certeza. Com certeza absoluta.
Do que ensinar alguma coisa assim
não tem
do
como...
zero, né?
Eu acho que não tem como ensinar a compor, velho.
Tanto é que você tem um curso... Como é que funciona esse curso que você... Ou é uma experiência? Como
O meu não é um curso para compositores. O meu é um evento para compositores. Justamente isso aí. Foi a questão que a gente teve essa ideia. Porque todo mundo... A gente recebe 50 mensagens por dia de compositor querendo compor comigo, querendo compor com o Ren. Com todos nós. Acho que todos os compositores que estão gravando com os grandes recebem essas mensagens,
sim,
né? E a gente, é que nem eu tava falando, a gente não tem tempo. Vocês veem minha rotina no meu Instagram, eu viajo semanalmente sem parar mesmo. E eu já tenho muitos parceiros que estão comigo desde o começo. Então hoje eu já trabalho em várias equipes. Eu tenho meio que 4, 5 equipes,
sim,
fixas. Vou lá no Pancadinha, eu, o Pancadinha, o Lécio e o De Ângelo. Aí tem o Agra, o Deange, não sei quem.
Vai
aí
no
o
Fábrica.
Iago Nobre, Thales Less e Ren. Seu Hit, Fábrica Hit. Então, imagina aí, ó. Pra mim dar conta de compor com essa turma aqui, meu amigo, dá um trabalheiro, meu amigo. É uma logística muito grande. E eu tive essa ideia de fazer justamente esse evento para compositores, para eles terem um momento de compor com a gente. Então é um momento para poder eles comporem com a gente, escreverem com a gente, porque eles sempre têm esse sonho. A questão do curso eu não quis fazer, que é dar mais trabalhinho fazer curso, né? Eu vejo a Bruna Campos, eu acho massa demais, de verdade mesmo. Tudo isso aí, cara, é tudo que a gente não teve no nosso tempo.
Não tinha ninguém
dando experiência, trocando experiências.
Tem nesse mindset aí, falando o que passou.
Foi tudo nas cegas. E hoje tem Bruna Campos, tem o curso do Vini Show, tem um evento, tem o Jujuba dando também lá, e tem a gente fazendo esses eventos. Isso aí tudinho, cara, é muito bom pros compositores. É o que eu falo pra ele, cara, trocar experiência é primordial na nossa carreira, conhecer outros compositores. Não é preciso conhecer compositores grandes. Sim. Mas conhecer compositores pequenos, trocar experiência, cada um vive uma vida diferente, cada um vê o mundo de formas diferentes. E quando junta as ideias, um tem uma ideia assim, outro tem uma ideia assim, já vai ficar um negócio diferente, entendeu? Então é trocar experiência. A nossa ideia do nosso evento, que é o Compondo Gigante, é trocar experiência, é compor junto com eles. A gente vai escrever músicas juntos, entendeu?
E é legal, o Júnior, e falar que tem... Eu já vi cursos, cara, que promete você a te ensinar a escrever um hit. E isso é um problema, né? Você não pode... Ninguém consegue ensinar... Você consegue me ensinar a escrever um hit? Não. Então, acredito que essa troca de experiência que é importante. E também não enganar os compositores novos, né?
Sinceridade,
né? Falar, não, você fazendo esse curso, você vai virar um compositor de sucesso. Vai gravar com o Gustavo, Marília, Safadão. E isso é muito importante dizer também nos
cursos. Demais, cara. Acho que é impossível você ensinar alguém a fazer um hit. Porque o hit é difícil até pra gente, pô. A gente que já tem alguns hits, graças a Deus. A gente costuma dizer que hoje a gente adquiriu experiência pra saber pelo menos que a música é boa. Hoje a gente tem uma experiência de mercado, eu particularmente estudo muito o mercado, escuto música o tempo todo. Pra quando eu fazer uma música, ele fala, rapaz, essa música aqui é diferente. E também fazer quando as músicas é ruim, eu dizer, rapaz, essa daqui mesmo, vamos tirar essa aqui, que essa aqui não presta não. Então, tipo assim, a gente adquiriu experiência. Experiência com todo o know-how de todo o trabalho que a gente vem todos esses anos compondo e compondo e compondo e gravando. Aí eu acho que a gente tem experiência pra dizer que a música é boa.
Sim.
Mas eu não sei se a música vai ser hit. Porque pra música ser hit, pô... São diversas coisas que tem que acontecer.
Pra música ser hit, o que é o hit pra você?
Hit pra mim é a música que o povo canta, assim, que o pessoal, é que nem o Vini Show costuma falar, e eu aprendi isso com ele. Hit é aquela música que a pessoa sai de casa pra poder ouvir ela. Tipo assim, vai ter um show do Zé Neto Cristiano, mas o cara não vai pra ouvir o Zé Neto. O cara vai pra poder ouvir a notificação preferida, entendeu? O cara gostando daquela música, ele quer ver aquela música. E aí é a música que entra em todos os repertórios. Ela é tão sucesso que todos os artistas têm que cantar ela nos shows, porque senão o povo vai reclamar. Então, eu acho que o hit pra mim é isso. Questão do hit, pra ele virar um hit, depende de tantas coisas. Depende de você fazer uma guia bem feita ou de como você mostra pra o artista. Depende do artista querer gravar. Depende do artista acreditar nela ao ponto de investir na rádio. E depende principalmente do povo abraçar a ideia.
O povo abraçar.
Porque ele pode investir em 2 milhões na música. Se o povo não quiser, meu amigo, não adianta. Não
também
vai,
depende,
entendeu?
Muito se a música combina com o artista, né? Porque a gente vê muito hit que foi gravado não sei quantas vezes antes pra dar certo com o artista
com
depois.
Com certeza absoluta.
Tem alguma música, Júnior, que você achou, essa música aqui não vai virar nada, não. Eu vou passar ali, vou tentar, mas acho que essa música... E a música virou um canhão.
Você tá recaída, pô. Você tá recaída. Todo mundo desacreditar nela, eu mandei despretensiosamente pro Gustavo Lima e ele gravou e virou o que virou, velho. Totalmente despretensiosamente. Não achava que ela não ia mesmo, não. De verdade.
E vamos pro lado, assim, mais Júnior Gomes fora da composição. A gente queria saber se você tem, assim, hobby, se você tem alguma coisa que você gosta muito de fazer fora da música.
Tá jogando tênis agora, velho?
Você tá muito chique, viu?
Respeitar o Nadal do Xeramobim, viu?
Como é que funciona essa paixão aí pelo tênis? Se você tem outros hobbies também, né, no dia a dia? Além da composição.
Eu sou tão vidrado em música que o meu hobby quando tô em casa é ficar ouvindo música, cara. Eu gosto demais. Tô até fazendo meu estúdio na minha casa agora pra poder ter o meu ambiente de novo de música. Eu gosto demais, sabe? E eu sou um cara muito caseiro. Eu não sou esses caras de estar saindo pra...
DVD, resenha.
Eu vou pra DVD quando eu tô gravando alguma música, aí eu vou. Pra DVD, que é importante, a gente também tá fazendo ali o lobby, né? Mas o meu hobby principal mesmo é ficar com minha família, cara. Eu gosto muito de ficar com minha família, reunir meus amigos. Vou pra casa de um, outro vem pra minha casa. A gente fica toda semana ali. Toda semana eu faço alguma coisinha, porque a gente vive numa loucura tão grande, trabalha demais. E final de semana a gente tem que se divertir de alguma maneira, né? Acho que o meu hobby maior principal é esse. Jogo o tênisinho de boa, mas hoje em dia eu não tenho mais quase nada de esporte jogando, velho. Só o tênis mesmo.
Eu falo de que a composição pode ser até um hobby também, porque como a gente trabalha indiretamente com música, a gente sente que é trabalho, mas é um hobby também. Porque
é demais.
Mesmo quando a gente não tá gravando, a gente tá ali escutando sertanejo, a gente tá vendo compositor, vendo composição, Instagram toda hora entregando sertanejo pra gente. E você gosta de outras músicas além de sertanejo e forró? Você escuta outro estilo de música?
Escuto, mas meu foco maior, eu gosto, é porque eu sou do Nordeste, né? Eu sou do interior, então nasci no forró, dentro do berço do forró. E aí eu me comecei a gravar muito no forró e vim pro sertanejo trazendo a linguagem do forró pro sertanejo, né? Foi isso que fez a gente entrar bem no mercado do lado de cá. E é porque eu sou muito viciado, véio, em sertanejo. Hoje em dia eu escuto mais sertanejo do que forró. Eu tô lá em casa, se vocês forem lá em casa, der tudo certo, o churrasco do final de semana, vocês vão ver lá que eu boto a TV lá e ela vai sozinha. É uma atrás da outra, só sertanejo, porque eu gosto demais. Eu escuto outras coisas, eu até escuto funk também. Tô escutando muito agora, tem um menino chamado Valber Castro, depois vocês botam pra assistir, ouvir. Ele toca a rochadeira, bregadeira que chama, que é o mesmo ritmo dessa música do Zé Felipe.
Sim.
Que é um eletrônico, sabe, que é gostoso de ouvir, eu tô escutando muito. Gosto de escutar também, só mesmo por questão de estar na onda da galera, mas meu negócio é sertanejo de forró, velho, não tem jeito não.
A gente vê que de vez em quando você tira umas férias, né, também, aí vai passear com a esposa, né, tem que ter, né.
Como que foi essa pandemia, Júnior, pra você? Você continuou compondo? Como que você vê também o mercado pós-pandemia, principalmente na área da composição, assim?
Cara, a pandemia foi um pouco difícil no começo, porque realmente foi uns 2-3 meses ali, quase 4 meses que a gente passou mesmo sem vender nenhuma música. Não tinha, porque os artistas tudinho ficaram meio que desacreditados também, igual a gente, e eles não queriam mais fazer nem repertório, porque eles falaram, não, isso aqui nunca vai acabar, não vou fazer repertório
voltar?
Não.
Quando vai voltar, né?
Aí eu mesmo passei em casa ainda quase 3 meses dentro de casa, sem sair, sem compor com ninguém, fiquei compondo sozinho mesmo, comecei a compor só. E aí foi 4 meses preocupante, né, cara? A sorte é que o ECAD, ele paga os direitos autorais depois de um certo tempo, ele recolhe pra depois transferir. A gente tava recebendo até então o dinheiro de 2019, entendeu? É. E Deus abençoou que a gente conseguiu segurar a peteca por causa disso. Mas foram 4 meses difíceis. Aí depois começou esses rumores que tá acabando, tá diminuindo a pandemia. As artes já começaram a procurar devagarzinho. Já agora eu tô sentindo aquecido. Mercado, justamente isso aí. Eu acho que o pós-pandemia, cara, a gente não vai ter tempo não nem pra descansar. Acho que nem final de semana eu vou conseguir descansar.
Vai
porque
acalorar ainda sem mais sombra de dúvida, a força de vontade dos...
Eu tô com muito pedido, cara. Né? Tô com muito pedido agora. Todo mundo querendo música, todo mundo pedindo música a todo momento. Os grandes, todo mundo gravando. Já teve uns que já gravaram. Você viu até o Zé Neto aqui que já gravou agora algumas coisas aqui já. Já gravei com o Diego Vitor Hugo, gravei com o Bruno Marrone. Então tem muita coisa por aí, sabe?
Que massa. E, Júnior, já falando sobre o Zé, não tem como a gente fazer uma entrevista com você e não falar da notificação preferida, né? Que acredito que ela foi mais forte ainda que a outra música.
Largada das Traças.
Porque a Largada das Traças, que foi a opção deles pra sair em rádio e tudo mais, e a notificação preferida acabou surpreendendo, né? Como é que foi a criação dessa música? Tem alguma história engraçada ou... Porque ela é uma música romântica, mas tem alguma curiosidade assim dessa música?
Ela tem um papo
música?
Bem legal, bem
diferente. Cara, eu lembro que a notificação, a gente manda, inclusive a gente não fez nem guia.
Caramba.
Não fez a guia, mas no dia, cara, foi um sentimento tão grande naquela música. O Thiago Samuel chegou pra compor lá no apartamento do Vini Show.
É de quem que é a música?
É minha, do Thiago Samuel, dos Parazim e do Vini Show.
Sim.
Eu lembro que eles chegaram pra compor com nós. Nós já tínhamos feito uma música, mas a música não ficou boa. E o Vini Show tinha um tecladinho assim, um branquinho assim. E eu lembro que o Samuel trouxe e falou, cara... Eu vi um post, ele viu de alguma rede social aí, ele viu um negócio, você não é mais minha notificação preferida, viu isso aqui, ele, exatamente isso. E eu lembro que ele cantou, cara, esse refrão aí, foi, mas não é mais. Ele fez tipo esse comecinho, nós, caraca, foda. Aí começamos a fazer o corpo, e cara, e a gente foi, tipo, vomitando a música, foi muito rápido. Foi questão de uma hora, a gente terminou aquela música, e ela saiu no sentimento tanto que até... O Vini Show fez no teclado. Nossa. Tanto que o quem produziu foi o... Não sei se foi o Gene...
Não, não foi o Dudu.
Dudu, já foi o Dudu, né? É. Ele quase não mexeu no arranjo. Porque ficou tão forte o arranjo...
Não, a notificação preferida não saiu no EP com o Miyazato,
foi,
não foi?
Foi o Miyazato.
Né? Miyazato.
É, depois
certeza absoluta.
DVD,
aí gravou no DVD com o Miyazato. É. E aí ficou tão forte a introdução, o tananã, tananã... Eles fizeram exatamente igual pra poder não perder o sentimento da música. Isso eu achei massa no Miyazato. Porque ele viu que tava tão forte aqui dali, ele não quis mudar. Quis deixar o sentimento que a gente passou naquilo ali.
Massa,
a gente mandou pro Zé Neto e eu lembro que ela Foi difícil entrar no repertório, cara.
Sério?
Difícil. Eu fiquei sabendo depois pelo próprio Marquinhos Band, me dizendo que foi ele que no final, parece que, não sei se era o Zé Neto que não tava mais querendo ela, ou era o Miyazato, não sei, um dos dois.
Ele falou que bateu no pé.
Aí ele falou, não, nós vamos gravar a notificação, ela não vai cair, confia em mim. E aí os meninos, não, então beleza, como me confiavam nele, ela entrou, tipo assim, quase que ela não entra. Tanto que ela foi gravada só no DVD, ela não foi gravada no
Ah,
não. No Esquenta, não. Não foi gravado no Esquenta, não. O Esquenta foi bebida na ferida e largada as traças.
Bebida na ferida,
Aí, cara, eu lembro demais. Aí a gente tem um grupo com o Marquinhos Band. Lançou a notificação. Ele falou que ele nunca viu naquele... Ele falou, Júnior, eu lhe juro por Deus, eu não botei um real naquela música. E ela começou a bater 1 milhão todo dia.
Ela trabalhou sozinha.
1 milhão de views todo dia. O povo... Quando, é a questão do que o povo abraça. Começou a bater, ele falou, Júnior, eu lhe juro por Deus, eu não tô investindo um real nessa música. Todo dia ela batendo Nossa. 1 milhão, era 7 milhões por semana, às vezes mais. Aí ele falou, não, aí não tem jeito não, meu amigo. Aí nós vamos ter que vir com ela pra rádio pra poder acabar de explodir ela. E botou ela na rádio, meu amigo. O que eu acho mais da notificação é o que eu, me faz ver que ela é muito grande mesmo, é que até hoje todo mundo canta ela, cara.
Todo mundo. Enjoa, né?
Eu fui pro São João ano passado lá em Campina Grande, todas as bandas, isso, ela foi lançada em 2017, 2018. Hoje a gente já tá em 2020, todo mundo tocando a música, nossa, pô, depois de 2, 3 anos. É impressionante.
É notável. Eu e o Milê, a gente brinca que quando a música tá estourada em São Paulo, é porque ela estourou o Brasil inteiro. Porque em São Paulo, como a gente tem muita cultura...
Diversidade musical, né?
Tipo, toda hora é uma música diferente. Lá, por exemplo, é muito difícil você achar um barzinho só de sertanejo. Uhum. Geralmente tem o show de sertanejo depois o pagode. Então... Estourou a notificação preferida de um jeito lá que em qualquer balada que você vai, ou eles vão tocar na versão do Zaneto Cristiano, ou a banda vai fazer o cover lá. Então, assim, é uma música atemporal até. Ela não saiu de moda. Porque a gente tem aquela coisa, né, da música ficar descartável, porque o papo já não combina mais com o tempo, com as pessoas.
Ou só funciona pra barzinho, só funciona pra escutar no carro. Ela é coringa total, cara.
Total, né? Todo mundo quer ouvir, velho. Não tem idade, não tem cor, não tem nada. Todo mundo quer escutar essa música.
Largada as traças já deu aquela diminuída e a notificação continua. É incrível.
Ó, a gente vai entrar na parte final aqui da nossa entrevista, numa parte que as pessoas mandam as perguntas, né? Quer fazer alguma antes, Juliana?
Não, pode tocar um fala aí.
Vamos ver aqui. A Valéria perguntou que você...
Tem, eu sabia que ela ia mandar uma pergunta.
Por que você é tão bravo? Mas não ficou muito forte, não. Na composição você é meio... Não, é minha ideia, é isso ou não?
Não. Na hora de compor, eu não sou bravo. Na hora de compor, eu sou parceiro demais. A Valéria fala que eu sou bravo pelo meu jeito de ser mesmo. Só que ela é tão brava quanto eu. Ela aí... Tem até... As galera fizeram até as figurinhas de nós dois, assim, juntos. Os dois bravos, sabe? Mas eu sou brabo mais na questão mesmo do meu jeito de ser, assim. Eu não tolero algumas coisas, sabe? De gente querer entrar na minha música. Se cantor vem quer entrar na minha música, não vai entrar. Não entra. Na minha música ninguém entra. Só entra na minha música quem faz a música comigo. Massa. E aí eu sou meio... Mas não é brabo. Eu sou correto, entendeu?
Correto.
Então tem essas coisas mesmo.
Ó, outro perguntou se você pensa em uma carreira internacional. Compor pra fora. É algo diferente. É difícil isso, não é?
É difícil, cara. Mas eu já recebia... O Vinícius Poeta, ele já abriu o caminho pro lado de lá. E o Vinícius Poeta quer me levar, né? E aí eu tô pensando, cara, porque você tem que meio que abdicar daqui muito, porque lá é outro processo de compor, cara, totalmente diferente. Tem que ir lá, os caras gravam uma música por ano, e aí começa pela produção, depois que bota a letra, então é um negócio...
Ah, é?
É, totalmente diferente. O poeta já tá muito por dentro, inclusive já veio até um produtor pra casa dele, o cara lá dos Estados Unidos. Mas é um negócio assim que eu tô analisando pra ver se vale a pena, porque eu tenho muito medo de... Porque eu trabalho tanto aqui pra me jogar, deixar a minha carreira aqui um pouco de lado é complicado. Às vezes, eu sou meio medroso, vai que eu vou lá e eu esqueço aqui.
É complicado, pode ser, né? Errado, né?
Mas não vou dizer que não pode ser, né? Que um dia... Inclusive, tem até umas músicas minhas que eu descobri agora. Estou até resolvendo essa questão. Por exemplo, Notificação Preferida já foi regravada lá na Bachata. Todo mundo faz sofrer também, foi regravada sem autorização. Olha, mas
aí, gente, não pode.
A gente tá resolvendo nos internos pra poder ver. Meu sonho era que ficasse lá. Só que as gravadoras têm um contrato, né? É. Aí eles estão resolvendo lá.
Internacional. Pingo Barbosa. Você não precisa falar quanto que rendeu. Qual a música que mais rendeu dinheiro pra você?
Que mais rendeu dinheiro?
É.
Cara,
Zé da Recaída ou Notificação? Ou nenhuma dessas duas?
Ar-condicionado no 15?
Mas, na realidade é o seguinte, a que rende mais dinheiro é o hit, não tem jeito.
É, né?
A música que vai pra rádio, a música que estoura...
Também você não fica falando, essa rendeu, não sei o que, rendeu.
Eu nem gosto de falar de valores, mas que rende uma quantia boa, rende. As que foram hits, Zé da Recaída, quem pegou, pegou. no ar-condicionado no 15, notificação preferida, lógico que essas músicas vão render mais porque elas foram pra rádio, ficaram no primeiro lugar durante vários meses.
Entra no repertório de todo mundo.
Repertório de todo mundo, toca em todos os shows. Então foram músicas que se propagaram muito. Quanto mais toca, mais você ganha, né? Sim. Então acho que os hits é que dá uma graninha a mais, dá pra pagar o churrasco do final de semana, sabe?
Massa. Carinha Mota, você já teve, porque hoje você compõe pra dar pros artistas e também você é chamado pelos artistas pra compor exclusivamente pra ele.
Isso.
Tem algum artista que foi complicado de você encaixar a linha dele, assim, achar?
Não.
Não?
Pra mim foi tranquilo. Hoje em dia, realmente, a galera chama a gente. Claro, tem alguns artistas que a gente meio não tem muita linha dele. Mas, geralmente, quando ele chama, é porque eles querem pegar a nossa linha pra o repertório deles.
Perfeito.
Mas a gente costuma sempre dar uma estudada antes. Por exemplo, a gente foi compor lá pro Matheus Cauã um dia desses, faz um tempinho. E ele, Matheus, eu já gravei com o Matheus, mas não é muito a minha linha, sabe? Não é, porque a linha dele é uma linha mais melódica e tal.
Mais pop, né?
É, mais pop. Não é muito o que eu costumo fazer. Mas o que é que ele faz? Ele me leva... Leva um que já trabalha dentro do pop, outro compositor, junto com outro. Aí junta as vibes. Quando a gente chega lá também, eu sempre gosto de conversar um pouco com ele, com os artistas antes. Matheus, o que é que você está precisando pro repertório? Você está precisando de vaneira, está precisando disso? Ele explica, eu quero isso aqui, quero uma linguagem assim. Aí a gente já trabalha em cima daquilo dali, entendeu? Por isso que, geralmente, dificilmente eu fui trabalhar focado e não gravei. Dificilmente, eu sempre entro no repertório, entendeu?
O Rodrigo Kiger fez uma pergunta massa aqui, né? Como que foi compor Tijolinho? Você já escreveu essa música direcionado pro Enzo?
Não, não.
Ou pensando que alguma criança ia gravar? Sei lá, porque ela tem um papo massa,
é,
né?
É, um papo legal, né? Cara, Tijolinho tem uma história legal. Essa música, o Poeta mas o Caon já tinham feito ela umas 3 vezes. Que o Poeta tinha esse negócio do Tijolinho pro Tijolinho. Que ele falou, cara, a gente tem que fazer uma música do Tijolinho pro Tijolinho. Aí eles fizeram uma versão e não ficou boa. Fizeram outra, não ficou boa. Fizeram umas 3. Aí um dia eu fui compor com um poeta. Depois de muito tempo que eu tinha escrevido com ele. Que tinha um tempo que eu tava tão corrido. Que o poeta é meu compadre e eu passei 2, 3 meses sem ver ele, praticamente. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, ele falou, cara, tem uma música que eu acredito demais no tema, meu irmão. Mas até agora nós não conseguimos fazer a música ficar boa. Vamos fazer comigo? E aí nós fizemos a Tijolinho por Tijolinho. E aí ela ficou massa. Fizemos a guia. E fomos pra uma audição com o Bruno. O Bruno e Marrone. Tinha nada a ver com o Enzo. Porque, até porque o Enzo tinha só aquela música da Valéria, né? Que foi muito sucesso, sim, né? Sim. Meio caminho andado, se eu não me engano. Não é? Tem alguma coisa com isso.
É, sim. Mas
e não... aí a gente aí começamos a fazer a nossa audição pro Bruno. Quando a gente mostrou.
Você mostrou pro Bruno?
O Bruno lá com nós. Quando a gente mostrou a Tijolinho pro Tijolinho, ele falou: caraca, essa música é boa. E nós ficamos tipo assim. O Bruno tem... Beleza. É. Aí o Bruno, não, mas é boa, mas é pro meu filho, velho. Ela é boa pro meu filho. Eu acho que ela é boa, né, Juninho? Aí o Juninho, eu acho ela foda mesmo pro Enzo e tal. E aí nós ficamos meio assim, aí beleza. Ele segurou a música lá, né? Rapaz, será, velho? Porque, queira ou não queira, ela tem um papo meio que adulto, né? Um pouquinho, mas não é um papo pesado. Foi isso que deu certo. E aí ele fez a guia e ficou muito top. E não, vamos lançar, vai ser ela mesmo. Gravar o clipe, não sei o quê. Leonardo tocando violão. E o Bruno lá atrás tocando violão, eu falei, rapaz, quando lançou essa música, meu amigo, foi impressionante também. Foi chuva de views.
Nossa.
Tanto que eu acho que hoje ela já tá perto aí de uns. Tá, uns 300 milhões ou mais.
Tá.
Foi hit.
Foi um hit.
Essa foi forte. E é engraçado que essa música acabou pegando as crianças.
De um jeito.
De um jeito muito engraçado. A gente foi no Espaço das Américas, no primeiro show lá do Enzo, que a gente foi convidado pra ir. Cara, é muito engraçado as crianças cantando, gravando. Né, cara, é muito legal.
Ah, isso aí é muito
precisava
legal.
Precisava disso no meio do sertanejo, né? Porque hoje as crianças têm muito contato com funk, muito contato com pop, K-pop, né? Que é o pop da Coreia, também tá muito famoso aqui no Brasil. Uhum. E o sertanejo acabou perdendo um pouquinho, né?
Quando eu
era pré-adolescente, eu tinha muita influência do Luan Santana, Jorge Mateus. Agora parece que perdeu um pouco disso, o sertanejo tá mais adulto. E o Enzo veio pra resgatar um pouquinho aí da nova geração, né?
A galera até costuma dizer que quando a criança gosta da música, aí a probabilidade dela ser sucesso é bem maior,
bem maior,
né,
cara? Porque a criança se apega, né? Quer escutar toda hora a mesma música.
E querendo ou não, essa música foi muito importante pra querer trazer mais crianças pra música,
sem
né?
Sombra
pro olhar
de dúvidas.
Da música, né?
Com um papo menos adulto, né? Porque antes as crianças queriam cantar, às vezes a letra não batia muito, né? Falava às vezes de chifre, às vezes de traição, alguma coisa assim. E essa música, ela veio com um papo mais leve, combinou muito com eles. Acho que por isso que deu certo com o público de criança.
É, na realidade, quando a gente vai compor pra um artista do Enzo ali, que é uma criança, queira ou não queira, mesmo que às vezes ele queira cantar um papo um pouco mais pesado, mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque o que a gente passa na mensagem da música pode fazer com que o povo vejam ele com outro olhar, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado nessa hora aí.
Tem que ter responsabilidade nessa hora, né?
Ó, vamos finalizar aqui. A gente vê muito, Júnior, compositores virando cantor, né, velho? A gente pode falar de versos, né? Uhum. Virar intérprete. Você não pensa, não, virar um cantor,
não,
cara?
Não quero acabar com a música sertaneja, não. Não, mas sério, eu não... minha voz não é tão comercial. Eu canto bem, eu canto de boa, sou até afinadinho, mais ou menos, mas eu não... Eu te juro por Deus, eu até costumo falar pros meus amigos que se eu tivesse uma voz, eu podia ter a voz mesmo, assim, foda. Todo mundo quisesse investir dinheiro em mim. Eu acho que eu não iria, cara, ser cantor.
Sério?
Eu acho que eu gosto tanto de ser compositor, porque, graças a Deus, eu consigo sustentar a minha família com isso. Consigo trabalhar fazendo o que eu amo. Canso, claro que cansa, porque a gente trabalha com a mente. Mas todo final de semana eu tô em casa, e eu, que nem eu falei, eu sou muito caseiro, gosto de ficar muito com minha família. Eu acho que eu não queria perder isso aí, não, sabe? De tá final de semana viajando, né? Eu acho que o cara tem que realmente gostar de cantar.
Você tem mais autonomia como compositor, né?
Eu amo o que eu faço, sou apaixonado por compor.
É isso,
de verdade.
Acho que quando a gente é realizado, não tem muito por que ficar colocando outras coisas na frente,
realizado.
Né? Dá pra ver a sua realização quando você fala que gosta de sertanejo, que
conta
gosta
histórias,
de...
Conta
histórias, tem prazer de contar, né, as suas histórias. Dá pra ver a realização nos seus olhos.
Eu sou muito realizado, porque vim de onde eu vim, chegar onde eu cheguei, é uma realização tanto pra mim como pra minha família. Meus irmãos hoje são muito felizes com tudo que eu conquistei. Meu pai, aí hoje eu já consegui, como eu te falei, dei a casa pro meu pai. Consegui comprar a minha casa pra minha família, que era tudo o meu maior sonho da minha vida. Então, tudo que eu tenho, eu devo à composição. Então, eu não vou abandonar.
Exato.
Quem me ajudou, né? Eu não tenho intenção de abandonar, não.
Que massa. Galera, espero que vocês tenham gostado aí do papo.
Isso foi o Júnior Gomes aqui.
Obrigado, Júnior.
Obrigado,
cara.
Eu que agradeço.
Satisfação.
Vocês são demais.
Cara.
Vocês são demais mesmo. Obrigadão.
Vamos
marcar mais entrevistas, né?
Porra, tá doido. Dá um papo aí pra galera, o compositor que tá começando aí, algum papo pra
alguma
gente finalizar.
Dica, algum
uma
conselho.
Dica, alguma coisa, algum conselho.
Ah, com certeza. A galera que tá começando, eu costumo falar que eles têm que estudar muito o mercado. Eu vejo, às vezes, muitos compositores, eles fazem músicas por fazer músicas. E tem muita gente profissional. Para você conseguir, de certa forma, ultrapassar o profissional, você tem que ser mais profissional do que ele. Então, estudar o mercado. Hoje em dia, tem tantas facilidades, tantos cursos, tantos eventos para compositores. Ouvir música, estudar. E, lógico, acreditar no seu talento. Pedras no caminho, meu amigo, vai aparecer e é muita. Não tem jeito.
Não pode parar no primeiro não, né?
Não pode parar no primeiro não, na primeira porta fechada. Não adianta parar se você acredita que você tem talento. Você sabe que você é bom no que você faz, uma hora ou outra vai dar certo. Mas, claro, vai depender muito do seu foco, da sua persistência, né? Do seu acreditar em você mesmo. Porque se você não acredita em você mesmo, os outros não vão acreditar em você não, viu? Você que tem que acreditar no seu potencial. E ir pra cima, acreditar, muita fé em Deus... Trabalhar e trabalhar muito. E depois que gravar, trabalhar dobrado. Pra você conseguir chegar num nível alto. Só vai chegar no nível alto quem trabalha em nível alto, entendeu?
Exatamente. Então, esse foi o Júnior Gomes aqui no Tem Base. Agradeço aí o Dudu Oliveira a ceder o espaço aqui.
Ah, Duduzão, até que fim conheci o estúdio dele aqui hoje, velho. Bom demais.
Like Filmes, obrigado, Tabagi também.
Obrigada, gente.
Tamo junto.
Fortalece.
Valeu.
Espero que vocês tenham gostado, deixa
o
like,
valeu, Dantas,
comenta.
Também, tá aqui na assistência com a gente.
Deixa o like, comente aí o que vocês acharam do nosso papo com o Júnior Gomes. Tem muito a acrescentar. Esperamos que vocês gostem. E tem mais, viu, gente? Semana que vem tem mais.
Exatamente. Tchau, obrigado.
Deus. Valeu.